Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos muito felizes, irmãos. Desde que foi anunciado, irmãos, essa reunião, nos alegramos no Espírito. Como está lá em Atos, né? Os apóstolos, bem pareceu a nós e ao Espírito Santo. Então, aprove o Senhor estarmos aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, eu também, bons lugares, legítimos, mas aprove o Senhor você estar aqui. Então, se desconecte de tudo que está lá fora, ponha os seus olhos em Jesus, porque o Senhor já tem feito grandes coisas aqui. Amém. E não viemos trazer nada novo, mas viemos confirmar aquilo que o Senhor já está em operação aqui. E a palavra fala sobre os dons de curar, no plural. Eu creio que assim como há vários tipos de doenças, há vários tipos de dons de curar. Então, irmãos, eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa noite, na plenitude, mas eu sei que bênçãos serão liberadas aqui, vidas serão curadas e impactadas com o fogo do Espírito Santo. O que eu e minha esposa vimos agora nas últimas reuniões, não tem vídeos que possa descrever, não tem relatórios que consiga descrever, só vendo ao vivo. A palavra fala sobre maravilhas, né? Sinais e maravilhas. Ele não descreve muito as maravilhas, mas quando você vê uma maravilha, você vai ficar maravilhado. Como eu vi ontem, irmãos, há menos de 24 horas atrás, uma irmã tinha problema nos ossos. Parecia que ela tinha segurado num cabo de alta voltagem, sendo eletrocutada. Seus pés começaram a flutuar assim, ó, ela no chão, e ela levantou, desenganada da medicina, voltou completa, levantou totalmente curada, restaurada. Uma irmã que tinha problema na ATM, na articulação da mandíbula, né? Numa das últimas reuniões, a mão do Senhor veio sobre ela, irmãos. Ela caiu debaixo do poder de Deus e ela ia fazer uma cirurgia. Cada lado seria 15 mil reais. Ela estava esperando. Ela ia contratar um plano de saúde para poder esperar a carência, para poder fazer tudo isso sem nenhuma garantia de sucesso. Mas Jesus de Nazaré operou primeiro. Amém, irmãos? Ele é o médico dos médicos, não? E nós honramos aqui aos profissionais de saúde. As mãos deles também curam, extirpam o mal, são instrumentos de Deus, fisioterapeutas, farmacêuticos, dentistas, veterinários, a medicina veterinária, tem aqui nosso querido pastor, oh, glória a Deus, tem que fazer um merchan aqui, né, pastor? Aleluia! Mas chega uma hora que o recurso da ciência se esgota, é onde entra a mão poderosa do Senhor. Essa irmã, irmãos, foi lá em Camaçari, na Bahia. Ela caiu debaixo do poder de Deus, uma diaconisa, e ela ficou igual uma estátua, no chão. Minha esposa estava perto, com a boca aberta, em toda a plenitude, congelada. Eu lembrei de Maria Woodhoff-Ether, a demonstradora do Espírito, e ela, no meio de um sermão, congelou por 3 dias, ficou igual uma estátua. E os jornais da época relataram que milhares de pessoas entraram naquela igreja para ver ela congelada, como uma estátua paralisada. Quando passaram os 3 dias, ela voltou na mesma parte do sermão, como se nada tivesse acontecido. Ela foi na eternidade e voltou. Essa irmã, não foi há 100 anos atrás, foi agora, uns 2 meses atrás. Ela ficou ali. Talvez, irmão, se essa imagem fosse para a internet, uma foto ou um vídeo, as pessoas iam, por causa disso, iriam fazer chacota. Você já viu aquelas hienas que distraem o leão? E quando o leão ele é distraído, as hienas capturam ali o leão. É muito parecido hoje, irmãos. As pessoas fazem escárnios, descredibilizam a unção, descredibilizam a palavra de Deus. O espírito do anticristo descredibiliza as igrejas de Deus, as igrejas que verdadeiramente tem os pilares da verdade de Deus. Talvez alguém iria ver ah, para que a boca aberta? E por que isso? E por que aquilo, irmãos? Ela estava sendo curada, irmãos. E passaram vários minutos e ela levantou completamente curada e ela fazia todo o movimento, articulação perfeita, discos perfeitos. E ela mandou o testemunho no outro dia, voltou a comer alimentos sólidos, castanhas, tudo. A mão do Senhor, irmãos. Deus não é Deus de confusão, não. E nós contamos isso na cidade chamada Aveiro, em Portugal, há umas 3 semanas atrás. E eu contei o testemunho igual eu estou contando aqui. E na mesma direção, à esquerda sim, um casal, eles estão sendo levantados, pastores, não sabia. Ela tinha também um problema na articulação. O poder de Deus veio sobre ela. Não é a nossa grande fé, não, irmãos, mas é o nome de Jesus que está fazendo tudo isso. Eu não posso curar ninguém aqui nessa noite, irmão. Se tem alguém aqui com esse pensamento, está desalinhado. Quem cura é Jesus, quem vai fazer aqui é Jesus. O poder de Deus veio sobre ela. E parece que quando os testemunhos acontecem, vai retroalimentando, né? E você vai sendo levado a novos níveis de fé. Quando ela estava no chão, a boca dela ficou aberta. Só que aconteceu algo diferente. A mandíbula começou a mexer, irmãos. O queixo mexendo e abrindo, e ela arrebatada. E daqui a pouco, a sua coluna começou a mover como que ondas estivessem embaixo dela. E aquilo era movido. Eu falei, Deus, é isso? O poder, irmãos, que você e eu, como igreja, o poder que a igreja tem, irmãos, é para revolucionar o mundo, irmãos. Você imagina isso? Humanamente falando, irmãos, não tem explicação. Eu falei, Deus, é isso? E eu falei, cadê? Quem veio com ela? O esposo dela e o irmão. Eu falei, ela tem problema na mandíbula? Tem, porque ela tinha falado. E falei, ela tem problema na coluna? Era nítido, ondas movendo ela. E ela falou, sim, tem. O Senhor curou as duas coisas simultaneamente. Não me diga que Ele não pode, não é assim que diz a música? Ele pode todas as coisas. Esqueça os críticos, irmãos. Assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Que o Senhor possa blindar, que você possa blindar o seu ouvido, o seu coração. Senão a fé vai sendo mirrada. À medida que você consome conteúdos que ridicularizam a palavra de Deus. Irmãos, eu acesso a internet desde 93, 94. O avô da internet, algo chamado BBS. Eu já tinha e-mail em 93. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Não vim aqui com pregações moralistas, por favor. Mas que você possa empreender tempo com a palavra de Deus. Que você possa agigantar a sua fé, irmãos. Eu recebo vídeos, pessoas brincando em línguas, brincando com um monte de coisa. Oh, não perca tempo com isso. O Senhor quer fazer sinais e prodígios. Esses que alardearam o mundo chegaram até nós. Esses que têm alvoroçado o mundo, como está lá em Atos, chegaram até nós. E nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu vou estar numa nação amanhã. Eu e minha esposa, na graça do Senhor. Nunca imaginei que eu iria sair daqui da nossa região. Mas o Senhor está levando de novo na Ásia. Oh, glória a Deus, irmãos. Já estive 2 vezes, irmãos, no Japão. Só Deus. Sabe, se você não tem o poder do Espírito Santo para demonstrar que Jesus, que essa palavra é real, irmãos. Pense nisso. Nós estivemos na Suíça agora, há 2 semanas atrás, 3 semanas. Se você não tiver o poder de Deus, o apóstolo Paulo falou, quando eu fui estar com vocês, a minha pregação não consistiu de palavras de persuasão humana. Nem ostentação de linguagem. Cuidado com ostentação de linguagem, irmãos. Mas ele falou, quando eu fui estar com vocês, a minha pregação consistiu em demonstração do poder de Deus. Sabe, o Senhor quer levantar um exército de pessoas que se movam no ministério de cura. Eu não tenho a tecnologia celestial, irmãos. Eu não tenho a patente do Espírito Santo. Ele vai usar qualquer pessoa, todo servo de Deus que se dispuser e falar: eis-me aqui, Senhor. Agora, o que vai mover você? Será que estamos dispostos, irmãos, a abrir mão de algumas coisas? Jesus falou: aquele que deixar pai e mãe receberá 100 vezes mais nesta vida, famílias, irmãos, amigos. Amém. Aleluia. O Senhor quer levantar homens e mulheres. E foi falado sobre o seminário de curas. Sim, irmãos, aquilo que nós temos recebido, eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente, não vamos esticar o horário, mas eu queria antes passar alguns pequenos vídeos, são vídeos de 30 segundos, 40 segundos, se o irmão puder colocar.
Em Marcos 16, Jesus nos ordenou a levar o Evangelho a todo o mundo, prometendo que sinais confirmariam a pregação da palavra. Um desses sinais é a cura dos enfermos. Ele disse: em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há mais de 2 décadas, o evangelista Davi Feijoli e sua esposa Márcia Feijoli têm incansavelmente proclamado o Evangelho do Senhor Jesus, acompanhados por demonstrações de sinais, maravilhas e operações do Espírito Santo. Dons de cura extraordinários têm se manifestado, gerando testemunhos impactantes durante suas conferências e cruzadas. E pela graça do Senhor, milhares têm sido salvos, curados e tocados pelo fogo do Espírito Santo através deste ministério. O Senhor tem levantado Davi e Márcia Feijoli nesta geração para capacitar obreiros e líderes ao redor do mundo. Através de seus livros e vídeos, milhares de cristãos têm sido encorajados a impor as mãos sobre os enfermos na autoridade do nome de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para mais informações, visite as nossas redes
sociais.
Aleluia,
glória ao nome do Senhor. Depois os irmãos acessem. Coloca o segundo vídeo e nós vamos entrar na palavra.
Algum tempo atrás, eu tive um acidente e rompi o ligamento do joelho. E também fui diagnosticada com uma inflamação na coluna cervical.
Espírito Santo, é contigo, Senhor.
Vai no joelho agora, Senhor, específico, e toca lá, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toca na coluna. Quem é o esposo dela? Irmão, por favor, irmão. Você confirma que ela falou ela sequelada de um acidente?
Sim.
Na coluna?
Sim.
Joelho?
Sim.
Olha como o Senhor move ela. Cadê a dor?
Eu não tenho mais dor. Eu não fazia isso. Quem me conhece sabe que eu não conseguia pular.
Aleluia. Jesus está fazendo um milagre aqui nesse lugar. Nada de dor, irmã?
Nenhuma dor. Quem me conhece sabe que eu não conseguia fazer isso com meu joelho.
A tua fé te curou. Vai em paz, querida. Toma posse disso. No nome de Jesus Cristo.
Aleluia.
Ela correndo aí no outro dia, mandou o vídeo. Aleluia. Pode colocar o próximo, irmão. Ah, esse vídeo é esse. Acho que eu já passei.
Graça e paz, eu estou aqui para testemunhar o milagre que eu vivi de cura pelo Senhor Todo-Poderoso. Foi no dia 19 de abril de 2014, onde eu tive a minha coluna completamente curada, alinhada pelo Senhor. Eu sofria muitas dores, dores intensas, onde remédios teriam que ser injetados, porque via oral não fazia um efeito completo. Então eu não podia fazer serviços domésticos, trabalhar fora, coisas comuns eu não era capaz de fazer sem sentir dores. E hoje já se passaram mais de 7 anos e glória a Deus, eu não sinto mais nada. Fui tocada pelo
Aleluia.
Espírito Santo, completamente curada. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Pode colocar o próximo, irmão. Esse foi lá em Niterói, no Verbo Niterói. Se eu chacoalho ele igual um boneco, irmão, me explica isso aí. Olha aí, ó. Pode colocar o próximo para ganharmos tempo. Finalizou? Passar o rosto, ó. Já tem a máscara ali no rosto dele.
Cadê a dor?
Aleluia! Glória a Deus! Eu creio em sinais e maravilhas. Repita comigo, eu creio em sinais e maravilhas. Nós vamos levantar essa bandeira, irmãos, da cura divina até o final, irmão. Eu já me senti um ET em determinados lugares. Jesus fazendo o que está igual no vídeo, e as pessoas, aquela fé tremenda, tipo assim, qual é desse cara aí? Fogo estranho, é isso aí. Eu falei, Deus. Eu falei, irmãos, o Espírito Santo não vai quebrar ele, não, fica tranquilo. Ele exagera às vezes, mas ele não vai quebrar. Aleluia. Cooperava com eles o Senhor e confirmava a palavra com sinais. É o nosso amigo Espírito Santo, sabe? Ele exagera, mas ele faz coisas extravagantes, irmãos. Ele pode curar um ombro e ninguém vê nada. Você pode dormir hoje e acordar completamente curado. Inclusive, eu ouvi um testemunho de um discípulo de John D. Lake, que a pessoa tinha problemas na coluna, e já na nossa era mais moderna, tinha problema na coluna e pinos, placas e tudo. Dormiu, acordou curado, a pessoa curada, não sei, totalmente curada, amém? Só que teve um detalhe, os pinos e placas estavam tudo enfileirado na cabeceira da cama. Aleluia, glória a Deus. Eu ouvi de um descendente de Maria Woodruff Ether. Ele era pregador à noite e era açougueiro de dia. E ele, cortando ali, irmãos, a carne, decepou o dedo. E naquela época não tinha ainda tanta ciência, mas fizeram lá algo, irmãos, e certa vez ele pregando, voltou a pregar, ele empolgado, quando ele bateu a mão no púlpito, o dedo dele soltou e foi rodando, e bateu em cima de um paralítico. O paralítico levantou na hora. E quando ele olhou para a mão, o dedo estava recriado. O Senhor recriou dedos aonde não havia dedos. Eu gosto dessas coisas, irmãos. O Alex gosta dessas coisas. Eu vou ficar contando essa. Olha, nós temos um testemunho. Uma irmã tinha um fio de titânio no joelho, uma platina. Isso está documentado, tem um laudo. Um raio-x. Um filamento de titânio cirúrgico no joelho. E numa reunião como essa, lá no Verbo Palhoça, o poder de Deus veio sobre ela. Eu não vi, eu não lembro, mas falaram que os joelhos dela moviam incontrolavelmente, ela levantou curada, e passaram-se um tempo, ela precisava fazer uma visita num presídio, iria visitar um parente, e ela precisava de um laudo, porque quando ela passasse no scanner, iria apitar, e ela tinha que ter o laudo, o raio-x, não, eu tenho um metal no corpo. E os irmãos já sabem o que aconteceu, né? Quando fez o raio-x, eu ia trazer para colocar. Quando fez o raio-x, não tem mais, desapareceu. Só não vou falar aquela outra palavra antiga, né? Sumiu, desapareceu. Completamente desapareceu o filamento de titânio, irmão. Não tem como, não diga que ele não pode. Ele pode todas as coisas. E à medida que celebramos, ele faz mais. Vou falar em câmera lenta. À medida que celebramos, ele faz mais. Não chame de comum o que Deus tem feito nesse lugar. Eu celebro cada testemunho, irmãos. E eu falo isso todas as vezes que eu venho aqui, vou continuar falando. Eu celebro cada testemunho. Foi curado de unha encravada. Meu Deus, filma, está acontecendo aqui, Jesus. Eu não tenho vergonha do poder de Deus. Deus pode fazer como Ele quer. Aleluia. Irmãos, abra comigo. Eu queria só falar do livro. Abra comigo Mateus 9, 36. 21 devocionais de cura. São 21 devocionais. Porque é fácil leitura, né? 21 é um livro fininho. Sobrenatural, Atos dos Apóstolos, temas ligados à cura divina. O Senhor irá descortinar a vontade dele e nos curar. Seremos desafiados a alcançarmos novos limiares da fé. Uma bênção esse livro, irmãos. Ele está também nas plataformas digitais, Amazon Kindle e Play Livros, Google Play Livros. Está lá na saída. Trouxe os 10 mobilizadores da unção da cura. É um manual de treinamento prático, sem rodeios, com questionários práticos. São 10 chaves que mobilizam. Eu quero falar sobre algumas aqui. Está lá na saída. Está sendo traduzido para o japonês. Os irmãos lá... Oh, glória a Deus! Os irmãos estão dizendo, passa Macedônia e vem nos ajudar. Quem irá por mim, Senhor? E trouxe os generais de Deus, dispensa a apresentação, 12 homens e mulheres que induziram o fogo do avivamento, o famoso inglês, Smith. Quem falar o mais fiel possível vai ganhar 21 devocionais de cura, né? Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, ninguém falou Smith Wigglesworth. Uma hora eu aprendo aí. Se tiver algum professor de inglês, me corrigem. Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe, irmãos, você quer se mover no ministério de cura, você precisa se mover em amor e compaixão. Qual é a motivação que vai levar você ao oprimido, ao aflito? Qual a motivação que vai levar você ao necessitado? Sabe, irmãos, as pessoas querem ser usadas por Deus, mas o que nós vamos fazer com a unção? Até que ponto, até que nível de renúncia, irmãos? Até que ponto Deus pode contar com você? Quando você entender que as suas mãos são as mãos de Jesus, os teus pés são os pés de Jesus, os teus olhos são os olhos de Jesus. Se os meus pés forem, Jesus vai. Se as minhas mãos forem, Jesus vai. Porque não temos medido esforços, irmãos, para levantar essa bandeira, irmãos, do Evangelho, da salvação e da cura. E eu lembro quando eu comecei a postar os vídeos, tem vídeos de 15, 16 anos, e eu fiquei muitos anos sem postar. O que vão pensar? Vão pensar que ia aparecer. Irmãos, acabe com essa história. Nós nos expomos para que outros alcancem a cura e a salvação. E eu entendi que se eu for, Jesus vai. Se você for, Jesus vai. Se os teus pés pisarem, Jesus vai pisar. Se as suas mãos forem, as mãos de Jesus vão, e você vai começar a enxergar o que ninguém enxerga. Você vai enxergar o que ninguém enxerga. Eu lembro de um irmão, transferência de unção, transfere unção. Eu creio em tudo isso, irmãos. Mas não é como as pessoas falam aí fora. Os dons são dados segundo a vontade do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. E também não é por mérito. Mas eu falei, irmão, e hora daqui, hora... Eu falei, irmão, faz o seguinte, vai aonde ninguém quer ir, que Deus vai te usar. A unção, ela vai funcionar conforme a necessidade. Desculpe, o profeta Eliseu, quando ele multiplicou o azeite, o que ele falou? Tragam vasilhas, vazias, não poucas, e à medida que iam enchendo as vasilhas com azeite, o azeite fala da unção... Chegou uma hora que acabou as vasilhas, o que aconteceu? Cessou o azeite, parou o azeite, cessou o azeite. Se não houverem vasilhas aqui nessa noite, irmãos, se eu ficar toda terça-feira aqui, toda quinta-feira, todo domingo aqui, e não houverem vasilhas, recipientes, para serem cheios com a unção específica que o Senhor tem para derramar nessa noite, a unção tende a ficar um pouco represada. Alô? E Deus vai usar o mestre, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o apóstolo, tudo isso. Então nós temos que ir atrás dessas vasilhas. Você precisa saber onde estão essas vasilhas. Se você quer se mover no ministério de cura, irmãos, irmão, você precisa ir atrás das vasilhas. Nós estamos indo atrás das vasilhas. E essas vasilhas, irmãos, essas pessoas necessitadas estão do teu lado, no teu trabalho. Quando começamos a impor as mãos no nome de Jesus, orávamos por garçons, motorista de ônibus, recepção de prédios, amigos de trabalho, aniversários. Eu não podia ver uma pessoa, irmãos, que eu detectasse algo, até físico, uma forma de andar, que eu abordava. Fulano, amigo, você tem alguma necessidade, uma oração por cura, alguma dor, alguém na tua casa? Poxa, posso orar por você? Olha, na nossa igreja nós temos visto muita cura disso aí que você tem. Olha, irmãos, no Brasil, os campos estão brancos. Ó, irmão, você não tem noção. Você não tem noção, irmãos. Você aborda um frentista, a pessoa aceita uma oração, você aborda, há uma graça, há uma palavra, que o Brasil seria celeiro de missionários. Eu lembro de um livro de David Wilkerson. Quantos já ouviram falar de David Wilkerson? Oh, você precisa... havia um livro antigo, lê sobre isso que eu vou te falar. Que ele falou, irmãos, que a América do Sul, isso nos anos 80, eu era um adolescente quando eu li, você iria enviar muitos jovens e missionários no mundo. Eles não teriam grandes somas de recurso, as palavras dele, do livro, mas eles iriam alcançar muitas partes do globo, irmãos. Então hoje você pode ter a liberdade de orar por uma pessoa. Quando alguém pedir uma oração, não coloque aquelas mãozinhas orando, né? É muito comum isso, nada contra, mas que você pare tudo que você está fazendo, irmão. Ou agende uma hora e grave um áudio, um minuto, dois. Pai, toca no tio aqui da minha irmã, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Depressão, vai embora, no nome de Jesus. Visita agora a minha irmã, Senhor. Sabe, irmãos? Aí depois você coloca a mãozinha, orando. Gostou? Mas nós precisamos, irmãos, através da compaixão e do amor, trazer um avivamento genuíno, irmãos. Não barulho. Sim, há momentos que vamos gritar, vamos celebrar, mas há uma frase que diz que o avivamento pode trazer barulho, mas o barulho não traz um avivamento. E nós precisamos, irmãos, do original de Deus. Nós precisamos ver o que os irmãos de Atos dos Apóstolos viram, irmãos. Sabe, à medida que vamos dando primazia ao Espírito Santo. E quando digo primazia, é darmos o primeiro lugar ao Espírito Santo, irmãos. À medida que vamos falando, Senhor, como o apóstolo Paulo, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. À medida que vamos nos esvaziando, irmãos, os apóstolos eram pessoas esvaziadas delas mesmas, irmãos. A palavra fala sobre Jesus, tendo, por exemplo, aquele que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou. John Wesley, todos esses, eles eram esvaziados. À medida que nos esvaziamos e vamos saindo fora do cenário, irmãos, o Espírito Santo vai fazer na plenitude que Ele deseja, vai fazer na plenitude que Ele deseja. Então, a compaixão e o amor, Jesus falou, verdadeiramente sabereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Sabe, que você se importe com a pessoa que está do teu lado, que você se importe com o teu amigo de trabalho, que você possa convidar uma pessoa, irmãos, um convite, pode mudar uma família inteira. Lá em Atos, Paulo falou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquilo não é apenas uma frase, irmãos. A casa dele foi salva, tá? Se você ler depois, a casa dele foi salva. Se batizaram. Eu estive em Cabo Frio e eu convidei duas primas minhas. Eu estive lá no Verbo. Era um trabalho ainda bem embrionário. Eu falei: prima, eu vou estar aí. Vê se você vai. Um convite, diga, um convite. Oh, não subestime um convite. Irmãos, elas foram, nunca mais deixaram de ir. Amém. Se batizaram. Em uma outra denominação, não importa, mas elas se batizaram. São amigas, já parceiras com a igreja. Ah, então nós precisamos destilar esta compaixão, esse amor. Os pregadores antigos, irmãos, conta-se de pregadores do século passado, passavam nas calçadas. As pessoas iam para fora e quando olhavam, compungiam os corações, começavam a chorar, só de estar na edificação. Sabe, se preciso for, usaremos as palavras. Mas a nossa vida, irmãos, vai ser um espelho. E as pessoas vão ver que Cristo brilha em você, que Jesus vive em você, irmão. E sinais vão seguir você. Eu não vou atrás de sinais, irmãos. Ah, vamos ali que tem sinais. Ah, aliás, nem sinais, né? São outras coisas, né? Ah, vamos ali que tem isso. Ah, vamos ali que tem aquilo. Não, Jesus falou: sinais seguirão aos que crerem. Quando você anda nesse nível que Deus quer, irmão, não temos a plenitude ainda, estamos engatinhando, estamos numa escola, ninguém foi diplomado, fica tranquilo, ninguém foi diplomado. Mas quando temos a chancela de Deus, o que você falar debaixo da unção vai acontecer, irmão. Aleluia. Eu já vi coisas malucas, irmãos, coisas maravilhosas. Eu falo: Deus, sinais vão seguir. Então você precisa se mover em compaixão e amor. Cada um vai ver uma urgência. O pastor enxerga algo, cada departamento, o músico, ele enxerga algo, a equipe de louvor tem uma oração. Ah, Senhor, restaura o louvor da tua casa, Pai, que notas quando tocarem, vidas sejam abençoadas. Mas todos nós temos uma ordem expressa de Jesus. Ele falou: vocês vão, curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. E eu pergunto por que as pessoas esquecem isso, irmãos. E como vemos ministérios como o nosso e aqui também essa igreja levantando a bandeira da cura. Aleluia. Não medimos esforços, irmãos. Não medimos esforços para ir. Nós temos que ir aonde somos bem-vindos. Você precisa ir aonde você é bem-vindo, aonde o Espírito Santo é bem-vindo. Se você precisa de cura, você precisa estar em lugares que os dons espirituais fluem e as manifestações do Espírito são bem-vindas, irmãos. Você precisa estar em lugares onde as pessoas não vão julgar as manifestações. Se vê uma pessoa rindo com óleo de alegria, sendo cheia do Espírito Santo, ah, por que é isso? Se vê uma pessoa falando em línguas, ah, por que é isso? Se vê caindo debaixo do poder, ah, por que é isso? Se vê colando no teto, ah, por que é isso? Eu quero ver quando Deus começar a colar pessoas no teto, irmãos. Eu já vi colada no chão. Meu filho ficou colado no chão, Dani. Eu não conseguia tirar ele, irmãos. Era um retiro de adolescentes, jovens. Todos os adolescentes que tocavam nele eram arremessados para trás, levavam um choque. Eu tentei levantar, parecia um ímã colado. Nós estivemos agora em Portugal e nos hospedamos na casa de irmãos preciosos. E a ministra, a esposa do pastor, num auditório em Londres, numa cruzada de avivamento. Ela ficou colada no chão, irmãos. Acabou a reunião, varou o almoço, ela estava colada no chão, sentindo algo maravilhoso. Começou outro culto, ela estava colada no chão. Ah, o Espírito Santo não faz... Pergunta a ele para que ele faz isso. Eu estava no retiro em 98, num ginásio, na Petrópolis, um avivamento tremendo, e uma criança rolava como um rolo compressor, de um lado para o outro. Sozinho assim, ó. Sabe, igual um rolo mesmo, rolava assim, ó. E um amigo meu profetizando, cheio do Espírito Santo, rindo, como bêbado, cheio do Espírito Santo. Eu perguntei a ele, por que ela está rolando desse jeito? Sabe o que ele respondeu? Ela está esmagando os problemas, ela tem muitos problemas. Aleluia! Bom, deixa rolar aí, irmão. Eu quero ver quem é o homem que vai parar o mover do Espírito nesses dias, irmãos. Eu quero ver quem é o homem que vai parar esse trem nesses dias, irmãos. Aleluia! Então, cada um vai enxergar a necessidade. E o pastor, irmãos, você precisa apoiar os pastores. Eu ando o Brasil todo, América do Sul, Ásia, Europa. Ah, como há irmãos preciosos que têm doado a vida. Eles enxergam algo que você não enxerga, nem eu. Eu estava no interior da Bahia, nós já almoçamos num sítio. Daqui a pouco, um pastor no interior do interior, Ribeirão do Largo, o nome da cidade. Ele parou na roça, numa congregação de esquina, e ele falou, pastor, é aqui. Me chama de pastor. Pastor, é aqui. Eu falei, o quê, pastor? Já batizamos mais de 100. Olha só. Andamos mais uns metros. Parou num terreno, tinha umas casas em volta. Pastor, é aqui o terreno. Eu não vi nada, eu ia passar direto, não ia ver nada, irmãos. Cada um enxerga uma necessidade. Eu falei, o que, pastor? Ele, vamos construir uma outra congregação. Ele falou, já tem algumas famílias aqui. Cada um vai enxergar a necessidade. Cada um trabalha num ciclo, irmãos. O ministério do evangelista, ele trabalha num ciclo. É muito ligado às nações, a vistos, vacinas. Eu tive que tomar vacinas ontem, de febre amarela, de várias outras coisas, para alguns lugares que o Senhor está... Temos que nos preparar para o milagre. Senhor, abra as portas das nações, tira o passaporte, meu irmão. Amém. Não adie, não procrastine. Você está comigo ou já foi embora, né? Amém. Cada um vai enxergar, mas todos nós fomos chamados para impor as mãos sobre os enfermos. No nome de Jesus. Eu quero falar sobre um outro mobilizador e eu já vou encerrar aqui nesse segundo. Ousadia de imitar Jesus. Sabe, irmãos, há pessoas que não se movem no ministério de cura porque falta ousadia. Ah, que vão pensar? Vão pensar que eu quero aparecer. Ah, eu não vou orar não, que a doença vai vir sobre mim. Eu já ouvi isso, tá, irmão? Está repreendido em nome de Jesus. Não sabe a posição em Cristo. Ah, não, um irmão não queria segurar as pessoas que caíam debaixo do poder de Deus com medo. Quando pessoas começaram a cair debaixo do poder de Deus, eu estava numa igreja, um irmão desesperado. Liga para o 92. Liga para, ele falou o 92. Liga para o SAMU, liga para o SAMU. Ele pensou que estava desmaiando as pessoas. Eu falei, irmão. Eu falei isso. Mas eu falei normal, eu falei, irmão, não é bombeiro que vai resolver isso não. É o poder de Deus que está tocando nas pessoas. Eu estive numa outra igreja que a irmã arrebatada, debaixo do poder de Deus. Uma igreja que não tinha muito, não se movia muito nas manifestações do Espírito Santo. E o marido dela... massageando o rosto dela para ela levantar, preocupado com ela, batendo no rosto. Ela levantou chateada com o irmão. Isso rodou lá no bairro, tá? Ela falou, eu estava sentindo... Ela falou, agora eu sei. a experiência, foi o que ela fala, a experiência dela, o que a pessoa sente quando ela parte, né? Eu estava maravilhado, sentindo algo, e ele, levanta. Alguns não entendem nada da unção, irmãos. Aleluia. Então, ousadia de imitar Jesus. Quando você sabe, porque sabe que vai acontecer, irmãos. Acabou. Você pode estar no Maracanã de incrédulos. Você fecha o... Eu já ministrei em auditórios, eu sei que os ministros também, que se eu olhasse para as pessoas, a fera sugada. Tinha que ministrar assim, ó. Em nome de Jesus Cristo. Mas aqui há um ambiente de fé, irmãos, amém? A fé, você vê a fé. Quando Paulo ministrou o paralítico, não foi de qualquer maneira. As pessoas querem uma varinha mágica que resolva os problemas, irmãos. A palavra diz que enquanto Paulo pregava, olha o requisito. O que Jesus falou? Ide pregar o evangelho e esses sinais vão seguir. Se não pregarmos o evangelho, e aqui é o que estou falando, se você inverter, os sinais não vão acontecer. Ele falou, ide pregar o evangelho e estes sinais seguirão. Então, se nós não pregarmos o evangelho, a tendência é os sinais ficarem represados. Em Atos diz que enquanto Paulo pregava, vendo Paulo que o paralítico tinha fé para ser curado, gritou em alta voz, levanta e anda sobre os teus artelhos, e ele imediatamente levantou e andou. Vendo Paulo que o paralítico tinha fé para ser curado. A palavra, ela cura, ela nos trata, ela nos liberta. E eu conheci um ministro que ele tinha muitos casos bem sucedidos de paralíticos levantando. E num treinamento dele, ele falou que muitas vezes ele perguntava à pessoa ali, se você levantar, o que você vai fazer? Eu arrebento aquele desgramado. Fica na cadeira de roda. Alô? As pessoas querem uma varinha mágica, irmãos. Quem cura é Jesus. Se dependesse de nós, esvaziaríamos aqui o hospital aqui. Público, irmãos, mas é Jesus que está fazendo. Sim, nós vamos lá, nós temos ido em hospitais, os irmãos também temos orado por vídeo, temos ido em loco. É muito comum nas cidades, quando vamos, os pastores, poxa, vamos visitar o fulano, ele não pode estar no culto. Não é assim, Alex? Então, a ousadia, irmãos, esqueça, foque na cura. Foque nos testemunhos, foque naqueles que foram curados. Quando Jesus chamou a mulher encurvada, no meio da sinagoga, irmãos, um ambiente bons religiosos, pessoas boas religiosas, mas não entendiam nada do Espírito Santo, de Jesus. Pelo contrário, dentro daquele contexto ali da época, quando ele, a palavra diz que, vendo-a, Jesus chamou-a à frente, e quando ele impôs as mãos, ela imediatamente, eu não sei se foi assim não, isso aqui é por minha conta, tá? Ela imediatamente se endireitou. No meio da sinagoga, irmãos, um ambiente difícil, você precisa ter ousadia e você precisa perseverar. Judas 1:3, a parte B, diz que tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você precisa exercitar na fé, irmãos. Saber que quem cura é Jesus, saber que o Senhor que vai cooperar. O médico, ele prescreve o remédio. Se o remédio não funcionar, ele não rasga o diploma e deixa de ser médico se o paciente vier a óbito. É um exercício próximo, vamos para o próximo. E você ora de novo para a pessoa, uma centelha de fé, quanta coisa pode fazer. Então, para nos movermos, irmãos, precisamos da compaixão e do amor, ousadia de imitarmos Jesus e perseverarmos, crendo que vai acontecer. Diga, vai acontecer. E o Senhor quer nos levar a níveis maiores. Sabe, irmãos, a verdade, irmãos, é que Deus está cansado de papo furado, irmãos. Essa é a verdade. Precisamos demonstrar em ação. A fé sem ação, ela é morta. Precisamos demonstrar em atitudes. Aquela atitude de Pedro de sair do barco desatou o sobrenatural. Fez coisas que nunca tinha feito. Andar sobre águas. Então você e eu somos desafiados nessa hora. E você que precisa de cura, que você possa também se nutrir com a palavra de Deus. Empreenda tempo com o Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E a cura, ela pode se manifestar também através de imposição de mãos, através de ambientes onde o Espírito Santo é celebrado, irmãos, onde os dons do Espírito fluem. E eu creio que nós temos um ambiente propício nessa noite. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Enviou-lhes a palavra e nos curou e nos livrou daquilo que era mortal, Senhor. E sabemos, ó Deus, que a tua palavra é Jesus, o Verbo vivo, Senhor, que desceu do céu, habitou entre nós e vimos a tua glória, Senhor. Mas hoje, Senhor, tu enviou outro igual a ti, ó Espírito Santo. Tu não estás de forma corpórea, embora eu creio que tu possa se revelar a nós aqui de forma corpórea, sim, Senhor. Mas tu enviou outro igual a ti, ó Espírito Santo. E assim como o Senhor tocava nas pessoas, elas eram curadas. O Espírito Santo vai tocar em muitos aqui nessa noite. Eu estava em João Pessoa, irmãos, há uns 2, 3 meses atrás, quando comecei o sermão, a pregação, como quiserem chamar. Uma irmã apagou na cadeira assim. E as pessoas ali em volta, umas 3 pessoas, uma diaconisa, passou alguns instantes, eu interrompi, eu falei, o que houve? E ela se recuperou assim, ó. E ela falou, eu senti uma mão. Falei, uma mão tocou nas minhas costas, ela falou. Quando tocou nela, ela falou, eu tinha problema na cervical e nas costas. E ela depois, durante o culto, testificou que as dores desapareceram totalmente. A mão do Senhor, irmãos. Pai, no nome de Jesus, manifesta-se o teu poder nessa noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesses dias, nessa semana. Pai, todas as vezes que essas portas são abertas. E, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, também pela unção específica sobre nós hoje, cada um aqui, Pai. No nome de Jesus Cristo, coloque-se de pé. Se o irmão puder colocar a música que eu trouxe, já nós vamos chamar o Ministério de Louvor. Eu não vou ficar insistindo aqui, mas se você precisa de uma cura, vem aqui à frente, aproxime-se aqui desta plataforma. Vamos clamar o nome de Jesus. A palavra diz que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Eu quero chamar os líderes aqui, pastor, dá um comando, chama a equipe, o Alex também, porque a unção não está sobre uma pessoa, isso é na antiga aliança. Na nova aliança, irmãos, Deus pode usar a mão de uma criança aqui nessa noite. E aqui há homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pastor Alex, todos.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.